Cine Blá Blá Blá, começando mais um episódio essa semana. Com vocês, eu, Vitor Sierpinski, maravilhoso comentarista, junto com Marquinhos Bruce Lee Teixeira.
Opa, minha gente, estamos aí.
Bruce Lee foi boa.
Prontos, Bruce Lee foi boa. Agora eu gostei, agora a verdadeira, né, uma verdadeira homenagem.
Quebrando tudo aí.
Sinto-me honrado pelo Bruce Lee. Quebrando tudo, né? É, só pedi um palmo pra vocês aí.
Como é que
aí,
faz o som do Bruce Lee, Marquinhos?
Uau!
Vai ficar conhecido esse som agora.
Vai.
Para todos os ouvintes.
E nós também estamos aqui com o nosso querido, amado...
E querido...
Ovacionado, Luizinho Spike Cock.
E aí?
Spike Cock.
Então, e aí?
E começando então, o nosso programa é sobre O Espelho, de Andrei Tarkovsky, um dos maiores cineastas russos que já existiu, se pá, um dos maiores cineastas do mundo mesmo, né?
Sim,
exatamente.
É aquele que você tem que ver com uma navalha e uma bebida do lado, né? Porque é uma depressão só, né? Três filmes de Tarkovsky a semana inteira. Complicado, né? Depressão total aqui. Mas vamos que vamos. Mas é muito bom. Muito bom.
Pô, mano, Tarkovsky é inspiração.
Não,
mas,
claro. Não,
mas Tarkovsky, eu tenho que concordar. Que assim, você tem que sentar pra assistir o filme do Tarkovsky, né? Não dá pra ser um negócio...
preparado.
Não concorda. Não dá pra você assistir...
Não é entretenimento. Você senta lá pra
filme.
Exatamente.
Pra tomar uma porrada visual.
Requer, exatamente. Requer uma análise assim. É gigantesca, não só uma análise, né, como espectador de maneira estética, mas também uma preparação, né, sensorial para receber toda aquela carga, né,
sim,
que ele proporciona. É bom lembrar, né, que o Tarkovsky, ele é na parte, né, quando digo do Ocidente, mas ele não ele é a parte oriental ainda, mas pro mundo europeu ele é como se fosse, né, um discípulo do Mizoguchi, né, a maneira como ele manipula a câmera dele e usa a câmera, né, a câmera em relação ao ator. É genial o que ele faz, né?
O drama também, meio Bergman também, né? Que é um grande influenciador do Tarkovsky. Né?
Sim, sim. O Tarkovsky também, ele mano, ele é o cineasta que tem um pincel na mão, cara. Cada movimento de câmera dele cria uma obra de arte. Um quadro assim que você fica, caralho, mano.
Exato.
Sim.
Enfim, vamos parar um pouquinho de babar o ovo do Tarkovsky, né? Mano, pra mim, Tarkovsky
difícil, mas...
tá entre os meus três deuses do cinema. É Tarkovsky, Pasolini e Bergman.
Olha, tirou o Minelli da lista aí.
Eu diria, né?
No meu top 3, o meu top 3 sempre foi esses três aí. O Minelli entra no meu top 5.
Ah, tá.
E Marquinhos, vamos lá, qual que é a sinopse do Espelho?
Então, pensando, na verdade, em falar de uma sinopse, né, sendo que não é, como o filme não estabelece um enredo, né, para fornecer ao espectador uma sinopse, porque ele é importante lembrar, né, é importante frisar que essa obra ele acaba trabalhando um conjunto, né, de memórias do próprio diretor, né, do Andrei Tarkovsky. Ora também ele faz menções, né, aos trabalhos do pai dele, né, Arsen Tarkovsky, em relação aos poemas. Mas em alguns momentos ele traz momentos de melancólicos, uma hora momentos otimistas, e aí a narrativa, né, como sempre, é não linear, e aí ele utiliza de um personagem narrador chamado Alexei, né, que está prestes a morrer. E a todo momento ele acaba tendo devaneio sobre as memórias, sonhos de infância, adolescente, e principalmente a relação dele com a mãe, né, que é uma relação turbulenta. Então, basicamente, é isso, né, que o filme traz pra gente, traz essa quantidade, né, esse surto pra gente. Surto no bom sentido, tá? De quantidade de memórias do próprio diretor.
Não, é um turbilhão, sempre... né? É um turbilhão de memórias. É uma coisa que... É uma coisa muito orgânica até, eu diria, entendeu? Porque quando você tá nesse negócio... Vamos pensar assim, uma pessoa que tá, tipo, com a cabeça cheia de coisa, né? Você não fica pensando uma historinha das suas memórias. Mano, começa a vir flash de muita coisa, muita coisa.
É, a memória
coisa.
É sempre isso,
e
né?
E aquilo, sabe? É o
bagunçado.
É, o...
Não tem como.
Exato,
ser
o Tarkovsky, ele
memória.
Trata isso de uma maneira muito... Ele trata isso de uma maneira muito, muito orgânica, sabe? Você consegue... Se você chegar e parar pra assistir o filme dele sem tentar, entre aspas, entender a história... Você tem uma experiência, assim, do caralho desse filme.
Total. A maneira como o Tarkovsky passa, né, como ele mesmo falava, né, de esculpir o tempo, né, uhum. E a maneira como ele trata para o espectador, né, o como a gente percebe, né, e como a gente tem essa percepção do tempo em relação às imagens, é justamente aquilo que tem de mais genial. Não Sim. só no espelho, mas nas obras do Tarkovsky, né.
É tudo Não, calmo,
ele é um,
né.
Ele é um mestre, assim, em dominar em dilatar o tempo, né?
Contemplativo, né? Tem esse estilo.
Sim, sim. Ele tem uma coisa muito... O contemplativo mesmo que você falou, né? É ele pegar as coisas básicas da vida, assim, e transformar elas em poesia, né? E isso me lembra até um trecho do livro dele, Esculpindo o Tempo, que ele fala que... Os clichês, né, os signos clichês do teatro, ou então do próprio cinema mesmo, não faziam sentido para ele, entendeu? Ele pensa em toda uma ressignificação, né, desses componentes que trata, tanto os filmes, a literatura, o teatro, né? Então ele pega tudo isso e coloca a cara dele, entendeu? Tipo... O fogo e a chuva, pra ele, são coisas muito pessoais que estão em muitos filmes dele.
Sim, os elementos da natureza é forte.
Exato, e eles não têm o significado dos clichês, sabe? Tipo, a chuva é tristeza, a fogo é a morte, ou então é fúria, ou então é amor. Não, cara, ele dá um significado todo particular, porque o filme dele é uma coisa muito... né, ele tira uma coisa muito de dentro dele, assim, pra fazer os filmes. Acho isso incrível.
É, até no sonho, né, dela, que tem a água caindo, né, dentro da casa, tudo deteriorado, né, muito, uhum. muito bom, invadindo, né, a natureza invade o espaço.
Sim.
Exatamente, a natureza é um elemento bastante, né.
É, e todos,
assim,
né.
Assim como...
Em todos os filmes dele, eu acho.
Exatamente. Todos os filmes dele aparece essa ideia da natureza.
É, e no espelho tem uma parte que, assim, né, que o médico, ele, logo no começo, que é quando o médico senta, né, na certa junto com a Maria Trakov, é isso, né, Marcos?
Isso, exatamente, isso mesmo.
É, ele cai e ele começa a falar que, tipo, olha as raízes, olha as plantas, olha a água, olha a terra, entendeu? E o ser humano tá desconexo disso, e ele tem muito forte isso, né, e é muito bonito isso nos filmes dele.
Puta, essa cena de abertura, né, acho linda mesmo. É, pra mim, essa cena começa o filme.
Sim.
Né, ela tá sentada ali na cerca, é um médico que tá
com um poema, né, de
uma
fundo.
Cidade próxima, né?
Uhum.
É, exatamente. Ele começa com um poema de fundo, e aí parece um médico procurando uma cidade próxima. E aí, né, na verdade, isso é tão conversando ali. Ele vem, conversa com ela. E ele mesmo sai, principalmente conversar, ele sai de cima dali pra ele tá próximo ali à grade, ele começa a caminhar, aí ele para assim, fica estática, começa a sentir a brisa do vento, e quando essa brisa do vento começa a empurrar as folhas, a grama de lado pro outro,
Sim.
Você vê claramente como isso é fluido, né?
Uhum.
E aí toda essa maneira de como empurrar, como essa maneira empurra, né, as folhas, a grama de lado pro outro... Faz a gente começar a questionar toda a desconfiança, né, que o ser humano tem em relação à natureza,
uhum.
e a nós mesmos. A maneira como ele se apresenta ali, como você falou, né, o tempo vai se diluindo, né, e aí, ao mesmo tempo, ele apresenta um ápice, né, de reflexão e contemplação das imagens. Claramente ali, você vê claramente que toda a manipulação do o próprio Tarkovsky, né, até mesmo no vento, a maneira como esse vento está empurrando as folhas, né, justamente para esse momento de contemplação e reflexão.
E cria uma fluidez, cria um movimento na cena que deixa
não
tudo
não
muito mais interessante.
Exatamente. O vento...
É, você sente,
grama,
né? Você sente esse elemento.
Você sente as folhas voltando, uhum. que o negócio não é... Não. Não é que ele foi lá e captou com a câmera de modo,
né, sem querer, né? É.
Não, não, ele foi planejado por um cara que, como Tarkovsky, né? Eles até exigiram, né, que movesse uma casa de um lado pro outro.
No sacrifício, né?
Encaixava dentro, né? Exatamente, no sacrifício. É. Isso encaixava dentro do que ele queria, né? Numa composição de imagem, né? Fotografia. É, pensar que ele fez sem querer é por isso, porque justamente foi pensado para trazer essa carga emocional, né, essa carga de contemplação, reflexão, para a relação a toda essa diluição do tempo. Ah, genial essa cena.
Eu acho engraçado que muitas pessoas colocam Tarkovsky junto com Kubrick e o Thomas Anderson como esses caras que são super controladores, né, do set, caralho, a quatro. Mas eu acho que o Tarkovsky, ele tem uma diferença desses outros cineastas, que é o seguinte: eu acho que o Kubrick, o Anderson, eles têm esse controle também, essa simetria, essa fluidez com a câmera, eles têm. Só que eu acho que eles são muito matemáticos, entendeu? O Tarkovsky não é nata matemático. Sim. Ele tem toda essa organização, esse rigor com a câmera, só que ele não, você não sente que é uma fórmula que ele tá construindo lá. O que ele tá fazendo lá é uma composição muito maior do que simplesmente matemática. Entendeu? É uma coisa muito grandiosa, muito humana.
É, também é um projeto mais autoral, mas sempre mais pessoal, né? Os trabalhos do Tarkovsky. Não sei se é por isso também, essa preocupação muito... Já o público não, já é uma coisa mais comercial. Não sei se essa matemática influi no querer vender aquilo.
Eu acho que é estilo mesmo.
Ou
não, eu acho que
o
é
Anderson,
estilo mesmo.
Enfim, sei lá.
Até porque, se a gente pegar o 2001, não é um filme pra vender, né?
Não pra vender. Mas são diretores totalmente muito opostos.
Ah, não,
nesse sentido.
Você vê que é um diretor...
Um faz solares ali sem nada, e outro faz com efeitos. São dois polos distintos.
Ah, não, você pega os dois... Exatamente, né, você pega dois filmes, na verdade, do mesmo... Digamos, mesmo gênero, né? Que é 2001, Monte no Espaço, e Solaris. São filmes completamente diferentes, não só na história, né? Na narrativa, mas na maneira que ele pretende.
Ele é simples, né?
Desse sentido, né? Exatamente.
De cenário, né? Enfim. E a outra cena que eu gosto muito é a parte da casa que pega fogo lá, o celeiro. Na hora que ele constrói aquela cena do espelho que reflete, acho aquilo sensacional. Na cena do garotinho.
Ele trabalha excepcionalmente, né, os espelhos nesse filme. Não é à toa que o filme chama espelho.
O espelho, claro. Certeza.
Exatamente, né?
Muito bom.
É engraçado, né, como o Tarkovsky gosta
reflexo,
de uma casinha,
né,
pegando fogo.
É, o fogo é um elemento forte também.
E se for dos espelhos, assim, na verdade, ele também é... A maneira como ele usa, né, essa composição... Pra justamente provocar elipses, né? Porque ali no espelho não tá só pra também, óbvio, trazer a ideia da reflexão, trazer elementos, né, de mise-en-scène, mas também tá ali pra provocar elipses. Se não me engano, ali no espelho tem uma elipse genial que mostra o crescimento do, né, do personagem, do Alexei, né? Aqui ali o narrador, né, que seria o próprio diretor, de uma infância pra uma adolescência.
É, uma coisa que eu li também é que...
Ele traz bastante elipse através do espelho. Através do espelho ele faz muito, mas muito elipse. Que
é uma coisa que eu li do espelho é que não tem o reflexo do pai, né? Só tem o reflexo das mulheres. O pai é o único que não passa do reflexo do filme. É, ele não tem.
Sim, o pai, ele praticamente mal aparece. Tem até uma cena que ele tá conversando
nem
o
homem,
com a mãe,
né,
do Alex.
Sim.
E você vê que a câmera fica toda nela e ela vai. Sim. E tem cortes dentro dos espelhos e você não vê o cara.
Não vê o cara.
Ele aparece por telefone.
Ele é a figura ausente, né, da história, basicamente.
Exato, exato. A importância nessa história tá entre. Tá no filho e tá na mãe. Eu acho que a única parte que mostra mais ainda o pai dele é quando ele começa a falar da academia. Militar que ele praticava e tem meio que um flashback mostrando o pai dele lá na academia, mas acho que é a parte de mais tempo da personagem, digamos assim.
Sim, sim, e é claro também que se funde, né, tanto o pai, a figura do pai do Arseny Tarkovsky, do Andrei, do diretor, as duas pessoas se fundem com o Alexei, né?
Uhum.
Alexei acaba sendo um misto de memórias do pai e do próprio diretor. Isso que é genial, assim. Não é? O Alexei é uma representação tanto do pai quanto do próprio diretor. Então ele vai... É uma mistura, né? Vai misturando, miscigenando essas memórias.
Exatamente. E sem falar, enfim, né? Na coisa óbvia que é o filme dele tem os poemas do próprio pai. Então...
Exato.
É, o filme fala muito de culpa também, né? Ele já pergunta logo no começo, né? O pai abandonou ele. Me perdoa pelo que eu fiz, né? O filme tem esse misto de culpa.
Eu acho que vai até um pouco mais além de culpa. Eu acho que entra num negócio de questões de geração, porque se você for ver como os textos são do pai dele, né, então talvez seja o pai falando com o avô dele, né, e o filme também tem toda essa questão da, sabe, do filho com o pai, com a mãe, com a prima.
Sim, é que como eu falei, tipo, o filme não vai te entregar, assim, né, o Tarkovsky não tá te impor, assim, não quer impor uma maneira, né, uma visão pronta de uma narrativa que ele quer que a gente enxergue, né?
Uhum.
Ele quer, na verdade, jogar pra gente uma proposta da gente, né, como espectador, começar a construir, sem ter um papel ativo, de construir intelectualmente aqueles fragmentos de memória, uhum, né? E a gente colocar essas peças no lugar da maneira que a gente interpreta para dar novas interpretações,
fora,
né?
Fora as memórias da guerra, né?
A gente conta a profundidade... Isso, aí que a gente conta a profundidade poética do Tarkovsky, né? Porque ele vai deixar livre pra gente, espectador, ir montando a maneira como a gente enxerga, né, o filme.
É, e você vê como ele trabalha bem essa questão das memórias... trabalha bem, não. E você vê como é que ele trabalha, né, essa questão das memórias do filme inteiro, quando você vê outro, trabalho de memórias de outros personagens mesmo. Tem um espanhol que tá falando da tourada e ele usa imagens de arquivo de uma tourada. Tem outro momento que tá falando de Stalingrado e ele usa imagens de arquivo de Stalingrado. Então é um recurso de memória a todo momento são fragmentos assim que ele vai jogando para você, para te construir essa sensação mesmo, né?
Sim. É bom se lembrar dos documentos históricos, né? Porque além de, claro, a gente trabalhar, eu isso muito vejo, né, a ideia de a gente construir como espectador a própria ideia do filme, né, a própria narrativa. Porque é bom lembrar, né, você está citando a ideia das cenas, né, os cortes que tem de projeções, né, documentais. Mas é bom também lembrar também que o filme também ali não fala só do contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, mas também está falando de todo o controle, né, estatal, né, autoritário, que havia do regime stalinista, né? Então tem até uma cena que a mãe...
Na tipografia, Alex, né? Que ela sai
Margarita, né?
Desesperada lá.
Isso. Ela tá, tipo, desesperada.
E que ela escreveu de errado, né?
Você vê claramente que... Isso, você fica pensando, caramba, por que ela tá desesperada assim, correndo? Porque se você tocar, começar a pensar nisso, você fica falando, puta, é verdade, ela tá indo... Ela tá trabalhando, tipo, dá a entender que ela trabalha numa gráfica, ou num jornal, né? Uma gráfica ou num jornal.
E aconteceu, e ela fez algum erro lá.
Isso, ele fez algum erro que é publicar alguma informação que o regime stalinista não permitia. Então ela foi lá para justamente impedir que esse trabalho fosse, né, fosse revertido. Né? Então é genial porque ele trabalha...
Ele vai no pós e pré-guerra, né? Ele mistura vários elementos dessas memórias, né, ao longo do filme.
Exatamente, né?
Pós-guerra,
né? Porque... tem até o stalinista, na verdade, ele vai até. Ele se mantém depois dos anos 50, né? Depois da morte do Stalin, sobre um outro, né, viés de liderança política, mas se mantém o mesmo regime, né? Que já coincide com a Guerra Fria.
Cara.
Mas é basicamente é o que carrega, né? Carrega todo esse regime stalinista e autoritário.
Cara, você falando agora me vem na cabeça o quão absurdo o quanto que ele trabalha com registro de memória nesse filme, porque que eu não tinha sacado, tipo, não tinha me visto esse insight até agora. Porque, que nem a gente falou, tem as imagens de arquivo. Nós temos essa confusão de memórias da própria personagem. Nós temos poemas de outra pessoa, de outra época. Então, já dá-lhe mais outro registro histórico. Nós temos um jornal também, que o que, que ele faz? Ele registra os fatos históricos também que acontecem no dia a dia.
Sim,
então, cara, é toda hora isso, né? É um trabalho que ele faz você entender. Por mais que seja confuso, ele te dá pistas pra você entender o que ele realmente quer dizer com esse filme.
Ele já começa assim, né?
Exatamente.
Na TV tem uma imagem de um gago, né? Tentando se comunicar. Ele já começa esses registros logo no início, né? Muito bom.
Não, e aí essas colagens vai fazendo sentido conforme a gente vai, né, acompanhando o filme, né? E é bom lembrar que não só todo esse ser visto e revisto, mas o espelho, cada vez mais que você, né, assiste, não só o espelho, mas toda a filmografia de Tarkovsky, vai dando, né, luz a novas imagens, né, a novos segmentos. Eu acho que o espelho é o que faz mais isso, né, trabalha a ideia da memória. É genial como ele faz com que a gente, né, questione, e vai lapidando e vai montando, né, e pega esses momentos oníricos, né, parte de poemas. Então é legal a maneira, né, que ele estabelece essas ideias de momentos oníricos, né, dentro da narrativa, e como isso vai se encaixando, né, desenrolar das cenas.
E o que não, o que não é Tarkovsky sem esses momentos oníricos, não é mesmo? E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, que me ficou na cabeça, eu não consegui ainda maturar muito bem uma ideia sobre. Mas essa questão dele mesclar o preto e branco com colorido, vocês têm alguma opinião sobre isso?
Cara, eu sempre acho muito acho confuso, porque todos os filmes do Tarkovsky têm essa mistura do preto e branco, sépia e o colorido. Ele vai sempre brincando com as cores. E aí eu não sei se ele divide os períodos históricos. Não sei se tem isso a ver.
Então, na verdade, pelo que eu percebi dentro do espelho, as cores fortes, né, tonalidades quentes, que em muitos momentos eles são ali para poder atrelar as memórias e os sonhos do Alexei, né?
Uhum.
E aí os tons mais sépias, preto e branco, são aqueles que aparecem para dominar a realidade. Eles fazem parte, tipo, das ações que correspondem à mãe do personagem.
Uhum.
Né, a própria mãe do Tarkovsky. Então, acho que é isso. Acho que ele trabalha bem a ideia das cores, né? As cores fortes, os tons quentes, quando é dentro da memória, né, do Alex e dos sonhos. E aí a realidade ele traz a ideia do preto e branco, né?
Uhum.
Eu acho que dá pra você compreender, né? É meio que uma maneira de compreender que a realidade é fria, né? A realidade é
preto e branco. Os sonhos, né?
É cinza. Enquanto a memória, ela é quente, as lembranças são quentes.
E ele tira toda, né? Ele tira todo esse significado que tem, né? Porque geralmente os sonhos seriam sépia ou preto e branco, né? Ou então mostrariam o passado.
Diverte,
e ele
faz, né, a ideia. Isso. Exatamente. Normalmente o pessoal subverteria isso, né? Difícil ver um diretor que faria essa subversão dos valores, né?
Sim.
De codificar, né? Até mesmo a questão das cores. Normalmente o pessoal usaria... Isso mesmo que você tá falando, né, Victor? O colorido pro realismo... E o preto e branco pro CEP, pro momento de devaneios, né? Sonhos, memórias.
Exato.
Ele faz o contrário ali.
Ele vai vertendo também.
É, o único diretor de cabeça que eu lembro que faz essa inversão, claro que com outro propósito, óbvio, mas é o Tim Burton, né? Que o Tim Burton, ele sempre trabalha a realidade num tom escuro e a vida pós-morte ou sonho muito colorido,
não,
muito
isso,
festivo, né?
Ah, não, isso
eu
concordo.
Né?
Eu digo assim, na verdade, digo que ele é um dos caras que a gente pode lembrar. Mas não é o primeiro a fazer isso no cinema de...
Não é o primeiro, eu tô falando que lembrando assim de cabeça,
ah,
eu me
tá,
lembro,
entendi.
Do Tim Burton.
Até porque assim, lembrando também, eu acho que eu posso estar enganado, mas acho que o Lynch também
brinca.
Faz essa inversão. Eu posso estar enganado, mas acho que o Lynch também faz essas inversões.
Verdade.
Mas de qualquer forma, não deixa de ser um trabalho genial, né?
Não, é muito bem feito.
Ah, essa coisa do
Sepp,
que fez lembrar outro filme de Tarkovsky, que é o Stalker, né? Ele já começa com sépia e vai pro colorido. Me fez lembrar o Mágico de Oz, que eu não sei se ele usou como uma referência. Enfim, mas tem um pouco nesse sentido de brincar com as cores, né? O Mágico de Oz também era um sonho, mas era em sépia, né? No começo do filme.
Sim.
É, na verdade, o realismo também é com sépia, né? E preto branco. E o sonho é colorido. É, se o mundo de Oz fosse um sonho,
é,
né?
Falando
em cores, vai lembrar também, aí, né, a gente tocou nesse assunto, mas lembra também a influência, né, que Tarkovsky tem no espelho da história da arte. Acho que não só no espelho, mas em toda a obra dele tem, é bem forte na presença de trabalhos, né, que envolvem tanto a parte de mise-en-scène quanto da composição. Né, para construir, ela sempre tem uma, sempre uma influência, né? De alguma obra ou de algum artista, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, a gente percebe bastante dentro do filme. Tem um quadro do Peter Bruegel chamado Os Caçadores de Neve. Na cena em que eles estão treinando, sim, né? Alguns garotos estão treinando, né? Tiros da neve. Tem um quadro dos Caçadores de Neve.
Quando eu vi, eu falei, nossa, eu conheço uma coisa meio parecida. Já vi em algum lugar, mas não lembro de onde. Aí eu falei, é o quadro.
É o quadro. Sim, exatamente. É um quadro bem famoso do Bruegel, né? O Bruegel tem alguns... O Bruegel tem três quadros famosos, porque Bruegel. Ele tem Caçadores de Neve, Jogos Infantis, ou Jogos de Criança, e O Triunfo da Morte, né? Tem esses três quadros famosos, né? Que também é um pintor renascentista. E isso aparece, né? Bem, bem forte, Caçadores de Neve, nessa cena de Tarkovsky. Não tem como dizer que não foi
influenciado, não tem como, né?
Porque isso é bem nítido. É como você falou, né? Eu já vi isso em algum lugar, mas não lembro onde.
As referências artísticas do Tarkovsky são muito grandes. Você também vê a referência musical dele. No filme tem Bach, tem muitos compositores clássicos. Ele tem um repertório, uma referência muito grande, que isso ajuda muito na composição do filme dele, né? Porque... Cara, aqueles quadros que ele faz com o enquadramento da câmera, é impossível uma pessoa fazer aquilo. Tem que ser, tipo, um Deus na Terra pra fazer aquilo naturalmente. Ele tem muita, muita referência pra gerar tudo aquilo, sim, né?
Você quer voltar várias vezes a cena pra perceber os movimentos, né? Você fala, nossa, ele fez tudo isso. Nem percebi, né? Então, a câmera é lenta, exato, né? Você não consegue perceber que ela se moveu tão rápido, assim, pelo tempo que ele constrói. Assim, muito...
A minha vontade é de parar a cada enquadramento e tirar uma foto, velho. Porque eu fico, mano, vai se fuder, não, velho.
Ah, não, é genial, cara. Desde aquela cena da mãe, né, que tá em cima ali do...
Sim, os sonhos, né?
Tá em cima da cerca, até exatamente, até a parte da... Que você havia citado também, né, Luiz? Sim. A parte da chuva, né? Interna na casa, na mãe do protagonista.
A mãe com aquele cabelo, né? Lavando, né? Acho que é muito, muito louco aquilo. Na parte do sonho. Parece.
Sim,
estranho.
É um negócio estranho, né? Você não entende muito bem o que tá acontecendo.
E aí não é só a loucura do Belo, né? Porque é uma coisa muito bonita, né? A maneira como estabelece isso faz a gente, né, questionar e talvez mais entender o que tá se passando. Mas que a gente acha que o. Né? Estranho, né? Ele provoca a gente a refletir, provoca a gente a tentar entender, né? A maneira como ele construiu essa imagem, né? E não estamos aí também só para contemplar, né? São lindas maneiras como ele constrói a mise-en-scène, mas não só para contemplar, né? A gente tem para questionar e tentar entender que maneira, né, que ele quer inserir esses códigos no nosso imaginário e que ele quer em fazer com que a gente decifre, né, em cada cena, né? Cada cena é uma fagulha, né? Cada cena é um pedaço de quebra-cabeça que já é montado ao longo do filme.
O Tarkovsky faz lembrar muito uma questão que o Baudelaire traz isso lá no começo da modernidade da literatura, que é justamente isso: você começar a achar a poesia, começar a fazer enfim, escrever sobre, falar sobre coisas que não são épicas, né? Não são grandiosas, porque antes eram histórias sempre, né, de heróis, reis, as pessoas extremamente belas, né, pessoas notáveis. O Tarkovsky, ele coloca poesia na natureza. Beleza, há quem fale que, né, a natureza por si só já é uma coisa muito notável. Então vamos pegar outras cenas do próprio filme. Tem cenas que leite derramando na mesa, dos moleques tacando açúcar na cabeça do gato, mas o jeito que ele constrói isso, né, ele traz um negócio que o Baudelaire já fala, que é a exaltação do que é considerado feio, entendeu? Então até essa cena que a gente falou da mulher, que ela tá lavando o cabelo, se parece que ela é meio, ó, sabe, um ser que tá, não sabe se mexer direito,
assim, né?
Você vê... então, você vê aquilo lá, tipo, você fala, caralho, mano, que cena linda, mas é bizarro, entendeu? Então, acho que traz muito desse negócio de você falar, de você achar o belo em coisas que geralmente não são consideradas belas e notáveis, né? E o Tarkovsky Sim. trabalha muito bem isso.
E outra coisa que também é o lírico, mas ao mesmo tempo é claustrofóbico, né? Tudo muito fechado, né? Você não vê muito o exterior, a não ser as memórias da guerra, né? Eu não sei, eu vejo isso nos filmes do Tarkovsky. Todos eles são tudo do mesmo ambiente, tudo isolado, né? São umas casas lá no fundo, isoladas.
É, e até os planos gerais dão a sensação de fechado, né?
Sim. É, também é interessante lembrar, né, a maneira como os próprios, né, movimentos de câmera do Tarkovsky refletem a própria diluição do tempo. A maneira como esses movimentos retratam, né, sempre o tempo, né, lento nos filmes do Tarkovsky. Tem um Trevely, né, que faz pra frente e, obviamente, todos os lados. E uma dessas que é bem perceptível é numa das cenas que o Alex está conversando com a mãe no telefone. E aí a câmera passeia bem devagar pelo hall de uma casa. Bem, mas bem lento mesmo. Muito lento. Os personagens, na verdade, os atores, eles têm contato direto com a câmera, né? Isso pode lembrar. Tanto a Margarita...
Tem até um momento,
cova,
né, que...
Então, vários momentos da projeção ela faz esse olhar, né? Ela olha pra câmera. E ao início do filme, quando, né, quando, por exemplo, tem um, né, um dos personagens está sendo hipnotizado, se não me engano, um adolescente.
Sim.
Né?
O Yuri, no começo, né?
O Yuri, que ele é gago, tudo, né?
Uhum.
E aí, ele também, em diversos momentos, ele olha pra câmera, né? E acaba olhando pra câmera, né? Mas esses efeitos que eu percebi no Tarkovsky, do próprio...
É uma marca, né?
Do olhar para a câmera, né? É uma maneira também do que... Ao mesmo tempo que o Tarkovsky, ele quer fazer a gente mergulhar dentro das memórias, fazer a gente receber aquela carga, né, sensorial, e também pretende, em muitos momentos, distanciar a gente, né?
Sim.
Ou ele distancia no começo, depois coloca a gente de novo, a distancia de novo... Né, como a gente no começo do filme, já a parte do hipnotismo, você vê ali, né, um boom do microfone entrando no quadro, então já vê claramente ali que, né, difícil esse distanciamento ali, cria uma quebra, né, mostrando pra gente aquilo.
Ele faz a gente sentir aqueles personagens de certa forma.
Eu acho que essa questão do boom mesmo foi mais uma questão de perfeccionismo dele, que assim, tipo, aquela cena tava tão do jeito que ele queria que ele deixou vazar o boom.
É.
Você acha que vazou o boom ou você acha que não foi proposital pra poder fazer esse aspecto de distanciamento?
Não, eu acho que vazou. Uma coisa que você tava falando desse olhar, que eu achei muito, muito interessante, é justamente o momento que a atriz, ela olha pra você... E fica um tempo assim, você fala, ah, tá, beleza, tá, tipo, olhando pro espectador. Aí ele corta e ela tá olhando pra memória do passado do marido dela. E eu falei, filha da mãe, que genial.
É foda.
Ah, não, sim.
E essa cena da TV que você tava falando, né, eu tava pensando aqui, ela faz muito sentido quando a gente pega e vê que... O que são as memórias, né? São lapsos mentais, são coisas do nosso cérebro, né, que nos fazem reviver memórias e eventos que já ocorreram, né? Então, para mostrar a força do cérebro, ele começa o filme mostrando uma mulher curando um cara gago simplesmente com a hipnose, mostrando que o cérebro tem um poder tão grande de materialização, de construção da realidade, que ele até modifica uma coisa que é física dele, entendeu? E isso ele transparece depois das memórias, que é o cérebro daquele cara definhando, que tá criando e tá modificando toda a realidade em volta dele, por esses lapsos, né? Esse turbilhão de acontecimentos que aconteceu na vida dele.
Não tinha parado pra pensar nesse... Mas faz todo sentido.
Verdade, faz sentido.
Essa explicação
não, sentido,
da memória.
Sim, claro.
Não, faz sentido, é. Verdade.
Não, mas faz sentido, se encaixa. Mas por mais que eu ainda acho que o boom ainda foi proposital. Eu acho que ele foi proposital, na verdade. Não foi uma falha. Eu acho que ele quis dar essa ideia de distanciamento.
Você pode lembrar também a cena da chuva, né, da casa, interna na casa. Parece uma atmosfera, né, de cinema de horror. Somente no cinema de horror do expressionismo alemão no começo da década de 20. Ali, a manela com o rosto, trabalhando na frente, né? E aí, aí mestra com umas imagens dela levitando da cama. Ali eu sinto uma... Não que o filme seja, né? Não é um filme de gênero. Porém, traz uma atmosfera ali do cinema de horror, né? Porque mais para um pesadelo, né?
É algo que você não espera, né?
Um sonho,
daquele é um pesadelo. Filme. Todo lírico, todo poético, daqui a pouco tem um.
Também, essa chuva um interna, né, na ali. Casa.
É o pesadelo, sim.
É um pesadelo, né?
Ele não prepara logo no início que vai ser o filme com uma cena do tipo, né? Você fica meio pensativo. O que, que é aquilo que ele colocou agora aqui? Sim.
Exatamente, ela vai, gosto assim, vai com o cabelo na água aí. Essa cena traz uma atmosfera, né, cima de horror. Eu percebi isso, né? Muito dos personagens do alemão ali, uma atmosfera.
Natureza,
né?
Invadindo o espaço. Né? Eu acho que o expressionismo também, pela atuação dela, né, de se mover também, eu acho. Essa coisa do expressionismo que você falou. Sabe? Né? E algo que a gente não está preparado no filme, né? Com esse impacto, assim. Ele meio que impacta.
É, uma coisa que eu acho do caralho, que, né, que a gente está falando também da atuação da atriz, eu acho que as atuações em geral, elas têm um quê de... A gente já falou isso em outros programas, desse tipo de atuação, que é aquela atuação que ela é muito orgânica e não é aquela coisa, sabe, cabeçuda, psicológica, né? Você tá vendo aquelas personagens e você não sente falta de saber, tipo, quem são elas e tananã, entendeu? Você... Exatamente. O momento ali, o clima que o Tarkovsky cria nesse filme, é um... Ele por si só já se comenta, já tá pros buracos que poderiam criar... Né, eu acho muito interessante.
Poxa,
isso.
Acho legal também. É, tem outra pauta interessante que eu gosto. É do fim, lá pro próximo do final, né?
Uhum.
É, quando o próprio, né, figura, né, do personagem Inácio, ele tá segurando um pássaro, né? E aí, enquanto ele, né, tá no leito de morte, ele tá segurando esse pássaro e não deixa o pássaro
ele
voar.
Sim.
E só no final, é, né, que ele solta o pássaro, né? Ele joga o pássaro pra cima.
Exatamente. Mas enquanto ele tá morrendo ali dentro de morte, ele tá segurando,
e o médico...
né, o pássaro entre as mãos. Né?
E o médico fala de memórias também, né? O médico cita alguma coisa de memórias, não era? Uma coisa assim? Ele tá morrendo? Suas memórias vão morrer, uma coisa assim.
Exatamente.
É, e quanto mais perto a gente tá chegando do final do filme, a gente vai vendo que as memórias vão se intercalando e vão se confundindo mais ainda, né? Começa a entrar um fluxo de memória muito mais confuso, né? Porque antes era um negócio... Porque o filme, acho que ele meio que começa assim... Por mais que o filme inteiro seja com tempo dilatado, essas coisas... Eu acho que eu posso estar enganado aqui. Mas eu vejo muito movimento, assim, de que... Tudo começa muito mais calmo no começo... E vai tomando um ar um pouco mais agitado no final. Claro que o agitado do final do Tarkovsky ainda é muito calmo pra gente, né? Mas Sim. Eu sinto muito isso no filme, que ele faz um movimento de agitação, assim, durante o filme inteiro, que tudo vai ficando muito mais brusco, né? Tudo muito mais confuso.
É, uma coisa que eu gostei muito é no início do filme, quando ele liga pra mãe dele, e começa a conversar com ela. Só que não vemos nem a mãe nem ele, só tem o som, só tem o diálogo, né? Ele vai percorrer da câmera, ele pergunta da culpa e ela desliga o telefone e fica o silêncio. A gente sente o drama sem ver os personagens. Eu acho aquilo sensacional como ele criou a cena.
É, não, a força das palavras que ele coloca nesse filme.
É, a força das palavras é muito forte, né?
Ele
tem
sabe
o poder
construir
de,
muito bem
de
a
dialogar.
Dramaturgia. Exato, ele sabe fazer muito bem a dramaturgia das falas, né, dos personagens. É isso
Sim,
que eu falo.
Nem olhava
o personagem. Que eu falo. E é isso que eu falo da questão da atuação, entendeu? São atuações tão fortes, falas tão precisas, entendeu? Que elas por si só já se bastam. Sabe, você não precisa da Exatamente. História da mãe, da história do pai, da história dos dois, da história com o filho. Não, cara. Eles se bastam, saca?
Fica o poema, né? Ela lá chorando, o poema fala. Nossa, que coisa doida, né? Que tem a ver com a cena, né? Muito, muito doido esse uso das palavras, dos poemas que ele usa nos filmes. Em vários, né?
Tarkovsky é um gênio dos gênios e que nem mesmo profetizaram pra ele, né? Ele fez 7 filmes e esses 7 filmes são obra-primas, né? E o Espelho... Não dá nem pra se falar, né? Qual obra do Tarkovsky é mais ou menos, né? Porque, cara, são umas coisas tão absurdas que ele faz em cada filme que você fica...
Sim, essa profecia deu certo, né? 7 obras-primas.
Ah, deu, mano. Cara.
Queria um desse pra ver se eu ganho na Mega Sena, né? Fazer uma profecia dessas. Acertou
é difícil,
com o Tarkovsky, por que não?
Eu não consigo pensar um cineasta que acertou tão bem, tão, tão genialmente que nem o Tarkovsky, assim, saca?
Opa, Mizoguchi. Sim. Mizoguchi.
Ah, Mizoguchi é bom, não? É um gênio também, é um gênio também. Mas eu acho que, assim, em proporção de filme, sabe, que fez e o quanto que acertou, que o Tarkovsky teve 0 erro, né? Assim... Nada, nada. Nenhum filme, tipo, é bom. Não, mano, é tudo tipo, caralho, velho.
Começou sim, bem obra-prima, termina né? bem, né?
É.
Exatamente.
Encerra a carreira
pra,
bem.
Pro espectador. Temos que recomendar ao espectador, né? Quem não conhece ainda o filme Tarkovsky, procurar, né?
Não, procurem. E sim. Aquela coisa, Tarkovsky, dê uma chance pro Tarkovsky, porque ele vai parecer muito maçante. Vocês vão sentir muito maçante no começo. Mas acho que é uma questão mais de costume e treinamento de atenção, que a gente não tem muito, né? Que os filmes hoje em dia são muito pá, pum, pum.
Por mais lento que ele seja, já passou 50 minutos e você nem percebeu. Por mais que é lento a cena, você já passou o filme inteiro. Você fala, nossa. Nem senti o tempo, né, do
Sim,
filme.
Verdade.
Tem essa...
E bom, eu acho que eu já sei. Acho que eu já sei as respostas de cada um, mas. A gente vai entrar agora no nosso, na nossa avaliação blá blá blá. Né? Lembrando aos ouvintes Sim. que a nossa classificação no programa, ela se dá por blá blá blás. Né? Então, quanto mais blás um filme tem, melhor ele é. Um filme é péssimo quando é um blé. Né? Ele é ruim com um blá. Ele é bom com um blá blá. Ele é ótimo com blá 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 e obra-prima com cine blá blá blá. E, enfim, eu já sei a resposta, mas vamos lá. Luiz, qual que é a sua nota pro filme?
É blé, não tô zoando. É cine blá blá blá. Não é blé, não. É cine blá blá blá.
Cine blá blá
Só
blá.
Só pegadinha.
E você, Marcos?
Claro que é cine blá blá blá, obra-prima do Tarkovsky, no Espelho. Pra mim, né, é difícil falar, eu uma vez brinquei, né, falei que meus filmes preferidos dos Tarkovsky são, meus preferidos dos Tarkovsky, né, são O Espelho, Stalker, Solaris, Sacrifício, Andrei Rublev, quando eu fui ver... Peraí,
todos. É difícil todos. Escolher o primeiro, é difícil escolher um, né, colocar
Exatamente.
Primeiro o melhor,
é difícil,
né.
É difícil. O que eu tenho muito guardado no coração o Sacrifício, mas o Sacrifício foi o primeiro filme que eu vi dele, entendeu?
É muito
então
bom.
Não é questão de ser melhor ou não, é só um carinho que eu tenho muito grande. E pra mim...
Nós falamos com o meu também, o Stalker, né? O Stalker pra mim é o filme mais...
Stalker é foda.
É o filme mais X-Men do Tarkovsky, que eu gosto.
Mais X-Men? Foi ótimo essa.
Cara, eu fico...
O cara coloca no jornal lá as estrelinhas, o mais X-Men de Tarkovsky.
Eu fico besta como é que o Tarkovsky consegue fazer uma ficção científica, um filme de herói, mano, com essa genialidade que ele faz, né?
Exatamente.
Sem efeito nenhum.
Bom,
né?
Tem a minha nota também. Sem efeito nenhum.
Sim.
Sem efeito nenhum, exatamente. E a minha nota também, eu acho que esse filme é um cine blá blá blá, obviamente, né? Porque eu vou ficar aqui. O meu quarto tá até imundando de tanto que eu tô babando o ovo do Tarkovsky nesse programa.
Nossa, e aqui tem o pôster do Tarkovsky, caso.
Ah, mas você tem pôster de tudo, né? Você tem até pôster do Cine Negro.
É, não era pra revelar, mas tudo bem. Deixa eu falar. Não, não, é bom o filme, é bom, não é ruim, não.
Mas é isso, então, gente. Acabou o nosso programa. É, novamente, lembrando sempre de seguir a nossa página no Facebook, @cineblablabla. É, os nossos últimos programas têm sido uma satisfação. Nós estamos vendo um crescimento muito grande de ouvintes, uma interação muito maior de vocês para com a gente. Então, de coração, a gente agradece muito. E a gente sempre vai ficar com isso no final do programa, porque a gente fica sempre muito emocionado vendo que vocês estão gostando do nosso programa, que a gente está tendo um feedback bom e que a gente está conseguindo interagir mais com vocês. É muito gratificante tudo isso.
Isso aí.
Verdade, concordo. Um forte abraço aí.
Um abraço aí a todos.
Até o próximo. Um forte abraço e até o próximo programa, pessoal. Tchau.
Tchau, tchau.
Até. Thank you.